As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se a partir deste sábado uma expressiva alteração do quadro meteorológico, o qual se deve prolongar até à próxima terça-feira, dia 14, caracterizado por uma subida de temperatura máxima. Assim, espera-se subida gradual da temperatura, com valores acima do habitual para esta época do ano, entre 30 a 35 graus. Este cenário meteorológico irá traduzir-se no aumento dos índices de risco de incêndio, com condições favoráveis à rápida propagação de fogos, em especial nas regiões do Centro, Norte e Algarve. Neste particular, nota para os riscos muito elevados em Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha, enquanto concelhos como Tomar, Ferreira do Zêzere, Constância e Chamusca irão estar com risco elevado. Ou seja, nestes territórios estará proibida a realização de queimas e queimadas. Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública na sequência de denúncias de alguns encarregados de educação de crianças que frequentam a Escola Básica do Primeiro Ciclo de Santo António. Testemunhos esses que apontaram para um indivíduo a fazer disparos, temendo dessa forma pela segurança dos seus filhos. A Polícia de Segurança... É indicação de última hora. Três pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado considerado como grave na sequência do despiste de um trator agrícola que seguia no sentido descendente na rua de Leiria. O veículo, por razões que se desconhecem, embateu no passeio e de seguida no muro ali situado, caindo num terreno próximo a uma habitação. Para o local foram mobilizados 14 operacionais, entre os bombeiros de Tomar, PSP e GNR, e ainda a viatura médica de emergência e reanimação. Vítor Tarana, segundo comandante dos bombeiros nabantinos, explicou à Hertz aquilo que aconteceu.
A informação era de um despiste com três vítimas e que estavam encarceradas. Verificámos no local que não se encontravam encarceradas, aliás, nem o veículo, portanto, conforme podem ver, é um trator agrícola. Das três, duas estão em estado grave e uma está em estado menos grave, estão ambas a ser avaliadas, as três a ser avaliadas pelos técnicos do INEM e estamos a aguardar neste momento a chegada da viatura médica do Meditejo.
Dada a situação em que se encontra a viatura, presumo que as vítimas também estivessem junto à viatura, foi aqui um processo delicado, ou não?
Não, facilitou o facto de estarem no exterior da viatura, portanto o estado, tendendo a que não é um veículo cabinado, piorou, ou seja, as consequências, mas de qualquer das maneiras, o facto de não estarem encarcerados facilitou. Apenas os cuidados de saúde irão ser agora ministrados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está identificado o suposto autor do atropelamento mortal que vitimou um cidadão ucraniano em fevereiro último na Avenida António Farinha Pereira, cidade de Abrantes. No comunicado emitido pela Polícia Judiciária, é referido que a viatura danificada foi guardada numa garagem, tendo sido localizada e apreendida pela PJ. O texto avança ainda que, no decorrer de diversas diligências realizadas, o suspeito foi identificado pela prática dos factos em referência, bem como foi encontrado na posse de objetos e de material estupefaciente em quantidade indiciadora da prática do crime de tráfico, tendo sido detido em flagrante delito. O arguido, de 26 anos de idade, desempregado, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais na sua área de residência.
Rádio Web, informação.
Houve registo para dois acidentes rodoviários quase no mesmo local, ou seja, no troço da Nacional 358, que liga as localidades de Guerreira, na freguesia de Aceiceira e Curvaceiras, em Paialvo, concelho de Tomar. Fica assim demonstrado que está em causa um ponto negro do território nabantino, via essa onde há cerca de uma dezena de anos houve registo para uma vítima mortal. Susana Jorge fez chegar à nossa redação um conjunto de alertas em torno deste assunto, ela que é utilizadora assídua daquele troço e que nessa sequência diz já ter presenciado várias ocorrências relacionadas com acidentes. A munícipe tomarense diz já ter avisado a Câmara em novembro último, mas ainda não teve qualquer resposta, apelando a quem já sofreu na pele com as condições daquela estrada para que faça chegar os seus relatos à autarquia.
É o alerta que se deve fazer a todas as pessoas que andam na estrada. Portanto, devem andar devagar, devem tomar toda a atenção. E em dias como hoje, dias de chuva, dias de borrasca, devem dobrar esse tal cuidado. No entanto, nós sabemos que isso muitas vezes não acontece, as pessoas estão com pressa, os carros andam mais depressa, mas acima de tudo as estradas, os pavimentos devem ter segurança, devem oferecer segurança à população, a quem anda na estrada. E não é o que acontece naquele pequeno troço. Se estão constantemente a existir acidentes naquela zona, todos nós sabemos que a inclinação daquela zona não é a mais adequada. O piso deve ser mudado porque não é antiderrapante. E é por esse motivo que os acidentes acontecem. Há mais de 10 anos já houve um acidente mortal no local. Os acidentes sucedem-se em dias como o de hoje. No dia 2 de novembro, há quase 6 meses, eu fiz um alerta via Facebook. E é preciso que as pessoas tomem atenção que não é através do Facebook que se alertam as entidades. As entidades alertam através dos canais próprios, ou pessoalmente, ou por carta registada, ou, hoje em dia, através do envio de e-mails. Portanto, eu enviei no Facebook alertar a população de que tinha feito um alerta via e-mail para a Câmara Municipal e para a Junta de Freguesia da Aciceira, que é a junta responsável pela a junta daquela área, e pela Junta de Freguesia de Penhalvo, porque temos de ter consciência que 60% dos habitantes de Penhalvo passam naquela estrada quando vêm para Tomar. Foi-me dito, quer por um, quer por o outro senhor Presidente da Junta, que já tinham falado na Câmara, que de facto nós sabemos que ele trouxe o responsável da que eu trouxe em Câmara Municipal, já tinha falado na Câmara, tinha falado com a Sra. Presidente, mas que a Sra. Presidente fazia aquilo que se chamava ouvidos de mercador em relação ao assunto. Por condicionantes pessoais, estive algum tempo sem passar naquela estrada. Hoje voltei a sentir-me incomodada quando às 8h20 da manhã passo no local e um aparato imenso de ambulâncias de encarcerador estava no local, com os carros parados. Voltei a lembrar novamente à Câmara a necessidade da estrada ser alterada. Enviei carta, mail também às juntas e espero que o assunto seja resolvido pela Câmara e pelas juntas de freguesia.
A Polícia de Segurança Pública promoveu uma operação para cumprimento de um mandado de busca e detenção num bairro da cidade do Entroncamento, tendo sido empregues meios humanos da Unidade Especial de Polícia, bem como do Comando, designadamente uma equipa de intervenção rápida, entre outros. Da ação resultou a localização e detenção de um indivíduo, 33 anos de idade, sob o qual pendiam 2 mandados de detenção para cumprir 7 e 16 meses de prisão, respectivamente. De referir que o homem era procurado desde novembro do ano transato. Na sequência da sua detenção, foi de imediato conduzido ao estabelecimento prisional de Torres Novas. Na sequência de informação do Gabinete Nacional da Interpol, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, recolheu elementos de prova que levaram à detenção em flagrante delito de um suspeito da prática do crime de pornografia de menores. Ao detido, o cidadão nacional, com 36 anos de idade, técnico programador de informática e residente na zona de Leiria, foram apreendidos ficheiros vídeo guardados em suportes digitais com conteúdos explícitos no âmbito da factualidade criminal em apreço, em que são intervenientes menores, na sua grande maioria crianças. O detido ficou sujeito à medida de coação de apresentação às autoridades 2 vezes por semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um sucesso. Desta forma se pode definir aquela que foi a realização do seminário Festa dos Tabuleiros em Ambiente de Saúde e de Segurança, iniciativa que decorreu na Biblioteca Municipal de Tomar e que contou com a presença de inúmeros profissionais do setor da saúde, sem esquecer da segurança e do turismo, claro está, para além de outros nomes ligados à organização propriamente dita do citado evento maior do Conselho Nabantino. Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, disse que o evento superou as expectativas.
As pessoas necessitam de formação para saberem cumprir com dignamente os seus ofícios, os seus trabalhos, mas também têm sempre a seu lado uma unidade de saúde pública que, como eu disse há pouco, tem profissionais médicos, os delegados de saúde, as autoridades de saúde, tem enfermeiros especialistas em saúde pública, em saúde da comunidade, tem higienistas orais, porque nós não trabalhamos só a nível dos estabelecimentos, nós temos projetos projetos e programas de saúde oral, por exemplo, da prevenção da cárie dentária, da aplicação de vernizes. Portanto, temos as nossas higienistas orais e temos os técnicos de saúde ambiental que, no terreno, ajudam sempre as pessoas, desde que precisem, nós estaremos presentes.
A Festa dos Tabuleiros teve então aqui uma componente essencial neste seminário. O grande cortejo será aquele momento mais aguardado por todos, com centenas de milhares de pessoas a querer assistir. E é expectável que nessa altura já faça calor. Como é que as pessoas podem assistir tranquilamente e em segurança ao cortejo?
Disse uma coisa muito importante. Nessa altura da Festa dos Tabuleiros, além de nos preocuparmos com isto que ouvimos aqui, das toxinfecções alimentares, da água de consumo com qualidade, temos também que observar o calor. E prevê-se, eu temo que este ano nós iremos ter algumas ondas de alerta vermelho de calor a avaliar, porque está agora a acontecer com estes picos tão altos de temperaturas e noutros dias mais baixos. Com o calor, nós devemos ter muitos cuidados e, mais uma vez, a Unidade de Saúde Pública vai colaborar na prevenção e na sensibilização das pessoas para os cuidados que é preciso ter. Porque nós vamos ter a nossa unidade móvel, a nossa carrinha, vamos ter dois dias ao pé do centro de saúde, lá em baixo, onde funciona a saúde pública. Precisamente, estamos abertos das 9 da manhã às 7 da tarde, precisamente para podermos sensibilizar as pessoas, dar os esclarecimentos que as pessoas necessarem, dizer que devem, a alimentação que devem fazer, os cuidados a ter com o sol, os protetores solares, o uso de roupa adequada, as águas que se devem beber, os períodos de sol, os períodos do dia em que as pessoas podem estar mais expostas ou menos expostas ao sol. Portanto, nós vamos ter em atenção isso.
No âmbito das comemorações dos 108 anos da Guarda Nacional Republicana, o Estandarte Nacional do Comando Territorial de Santarém foi condecorado com a Medalha de Serviços Distintos de Segurança Pública, grau ouro. Esta condecoração foi atribuída através de louvor concedido pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, por proposta do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Luís Francisco Miguel, pela forma extraordinariamente dedicada, meritória e competente com que este comando territorial tem cumprido a missão cometida à Guarda Nacional Republicana no distrito de Santarém. Exemplo de prestações operacionais publicamente reconhecidas pelo desempenho excepcional dos militares e civis do Comando Territorial de Santarém, destaca-se o policiamento da Feira Nacional e Internacional do Cavalo na Golgã, as feiras internacionais ligadas à agricultura, a Festa dos Tabuleiros em Tomar, as Largadas de Touros em Benavente, a Festa de Nossa Senhora do Castelo em Corus e outros eventos de grande magnitude, como por exemplo em 2010 a visita do Papa Bento XVI e em 2017 a quando da peregrinação dos 100 anos das aparições por ocasião da visita do Papa Francisco ao Santuário de Fátima.
Rádio R, informação.
Neste sábado, o Sporting de Tomar joga o seu futuro na 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. A equipa de Nuno Lopes defronta o Troquel, adversário direto nesta luta, e só pode pensar em ganhar. Caso contrário, diz adeus à manutenção. Para já, os Leões têm de se agarrar a um único cenário. Necessitam de somar 3 vitórias nas últimas 3 jornadas. Se assim acontecer, então a permanência será alcançada. Refira-se que o jogo terá lugar às 18 horas, sendo que a Hertz, como habitualmente, fará a transmissão do relato. Importa recordar a classificação atual. Na frente, Porto, 58 pontos. Segundo, Sporting Oliveirense, com 55. Quarto, Benfica, 47. Quinto, Barcelos, 36. Sexto, Juventude Viana, com 29. Sétimo, Hockey Clube Braga, com 26. Oitavos, Valongo e Passo de Arcos, com 25. Décimo primeiro, Troquel, com 23. Na zona de descida, 12º, Oeiras, com 20. 13º, Sporting de Tomar, com 18. 14º, já despromovido, o Sporting Maranhense, com 10 pontos. Próxima jornada, então, neste sábado, Paço de Arcos, Juventude Viana, Sporting de Tomar, Turquel, Oliveirense Valongo e Hockey Clube Braga, Barcelos. No dia 15 de maio, Benfica Oeiras, Porto Ribadave e o Sporting Maranhense Sporting. O Salão Nobre da Câmara de Alcanena foi o palco para a realização da sessão solene comemorativa dos 105 anos da fundação do Conselho. Uma sessão que contou com casa quase cheia e ainda com momentos culturais a cargo do grupo Alcanena em cena. Foi tempo, essencialmente, de fazer um balanço do que tem sido feito durante os últimos anos, sendo que, neste particular, as mensagens dos diferentes grupos políticos provocaram mesmo intensa troca de argumentos. Carla Pereira, da Coligação Democrática Unitária, centrou atenções nas condições razões a que, lamentou, os trabalhadores do Conselho de Alcanena estão sujeitos, referindo por isso que ainda há muito a fazer.
Passados 100 anos, os trabalhadores do Conselho de Alcanena continuam a lutar pelo aumento dos salários, que são baixos ou estão estagnados, repudiam a precariedade e a facilidade dos despedimentos, não aceitam a desregulação dos horários de trabalho e exigem a diversificação do emprego no Conselho. Assinalarmos ambas as efemérides, deve-nos orgulhar pela sua força impulsionadora e remete-nos a uma célebre frase de Fernando Pessoa: o homem sonha, a obra nasce. Quão elevados e dignificados estaríamos hoje se ao longo destas décadas soubesse ter feito justiça aos sonhos que nos ergueram ontem? Quão elevados e dignificados estaríamos hoje se neste Conselho predominantemente industrial tivéssemos sido alvo de uma estratégia capaz de projetar a potencialidade económica que nos destacou amplamente dos Conselhos vizinhos no pós-25 de Abril? No entanto, sucessivas opções políticas erradas conduziram-nos à realidade atual com que estamos confrontados. Assinalamos os 105 anos de um Conselho estagnado, empobrecido e envelhecido. Um Conselho estagnado pela débil diversificação da atividade económica, que submete a sustentabilidade do território e a qualidade de vida da população às oscilações acentuadas e às crises repetidas da indústria de cortumes.
João Correia Pinto, da coligação Cidadãos por Alcanena, também centrou atenções na atualidade do Conselho para lamentar a falta de visão e estratégia ao longo do percurso histórico deste território.
Reconhecendo mérito, virtudes, mas também erros, chegamos a este ponto em que temos que admitir que houve falta de visão, falta de estratégia, falta de planeamento ao longo destes 105 anos de vida do nosso Conselho. Com um capital social e humano e uma localização a nível nacional extraordinária, esta falta de visão, falta de estratégia e falta de planeamento tornam-nos cada vez mais um Conselho do interior, sem capacidade para atrair grandes empreendimentos, que leva à criação de mais e mais qualificados empregos, de modo a que tenhamos uma maior e melhor população ativa.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, não perdeu a oportunidade para responder a CDU e Coligação Cidadãos, para referir que só não vê quem não quer.
Um número significativo de obras muito relevantes, que representam um forte investimento no nosso Conselho e que passo a salientar. Algumas foram já referenciadas pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelo representante do Partido Socialista, infelizmente, da voz dos restantes representantes, não veem obra nenhuma a salientar. Mas foi já concluída a requalificação da Lagoa de Monsanto, projeto vencedor da 4ª edição do Orçamento Participativo Jovem, que se tem revelado um êxito pelo envolvimento da população jovem. Está a decorrer a construção do quartel da GNR. A requalificação da Praça Central de Transportes Públicos na sede do Conselho é também uma realidade. Foi já possível chegar a acordo com o proprietário de terreno contigo, que será adquirido pela Câmara Municipal, para ainda continuar um processo de valorização do espaço público e criar até maiores condições ao nível do estacionamento. Assim como também a tão necessária requalificação da Ponta Várzea no Espinheiro, que também está em fase de conclusão. São importantes obras, com a inauguração prevista para o próximo mês de junho. Não é para o ano, é para o próximo mês de junho. Mas também estão a decorrer as seguintes obras: a construção do Centro Escolar de Alcanena e a requalificação da EB2 Anastácio Gonçalves nas áreas comuns e área envolvente. A requalificação do Mercado Municipal de Alcanena. Não é a primeira uma aposta para o crescimento, para o futuro, para o desenvolvimento do Conselho na área da educação e da formação? Não é a segunda uma aposta e um contributo para a valorização das atividades económicas? A requalificação do Miradouro de Alcanena não é um contributo para a valorização do nosso território e do nosso espaço público e para a valorização do nosso património? O saneamento básico está a ocorrer no Covão de Coelho e no Val Alto? Não é um contributo que são aquelas populações que em pleno século XXI ainda não tinham, e ainda não têm, porque as obras estão em curso, o saneamento, mas têm todo o direito a ter. A requalificação na rede viária da Louriceira e noutros troços sinalizados que estão em vias de ser iniciadas. A requalificação da rede viária que tem ocorrido, que está a ocorrer, que vai ocorrer, não é visível também para todos. São obras de grande relevância que se encontram em execução e que se prevê concluir ainda em 2019, com inaugurações previstas para o último trimestre do presente ano, de acordo com o que está previsto.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, no dia 26 deste mês decorrem as eleições para o Parlamento Europeu, o qual possui 751 deputados, tendo Portugal direito a eleger 21. Como é habitual, antes da campanha eleitoral decorreu a pré-campanha, no âmbito da qual a temática europeia quase não foi discutida, pois os candidatos deram prioridade às questões nacionais e às querelas partidárias. Também é verdade que mais vale debater os problemas nacionais do que estar a discutir as fragilidades da Europa e as debilidades da União Europeia, pois estas já estão desgastadas por muitas guerrilhas internas, não precisando de abrir mais feridas dentro dos seus Estados-membros. Mas, apesar dos temas europeus não serem abordados com grande profundidade, seria importante que até ao próximo ato eleitoral fossem esclarecidas e debatidas algumas matérias essenciais para o futuro da Europa. Por exemplo, como reverter a desindustrialização e o crescimento económico anémico, como inverter os preocupantes níveis de desemprego e de desigualdade salarial e social, que estratégias adotar para retomar o ideal de humanismo, tolerância e solidariedade, por oposição ao nacionalismo, populismo e xenofobia que estão a aumentar em grande escala, que problemas resultam do avanço do Brexit e das relações bilaterais instáveis com os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Irão, quais as implicações para a economia e a sociedade dos avanços da inteligência artificial e da digitalização e robotização das empresas e serviços, quais os impactos para os territórios e as populações face às alterações climáticas e à economia hipercarbónica, como corrigir os desequilíbrios criados pelos fundos de coesão e pela política agrícola comum, como responder aos dramas das migrações e refugiados e à inércia das políticas de defesa e segurança europeias. Bem, agora resta esperar para ver se alguma luz se faz sobre estas dúvidas capitais para o presente da Europa e da União Europeia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.